Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Maregrama, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa empresa, e vou guiar vocês em diversas entrevistas com as pessoas mais influentes do mercado de podcasts. Para quem está ouvindo esse programa pela primeira vez, deixa então eu explicar como ele funciona. O Maregrama é o nosso podcast para conversar com os nomes que estão em alta no mercado de áudio, seja produzindo, editando, vendendo, ou seja, vivendo de podcasts. Com isso, queremos trazer uma perspectiva de influência de mercado. O que está em alta, o que já é passado, o que vale a pena agora e, é claro, conhecer um pouco mais a história dos nossos convidados, convidadas e convidades nessa jornada sonora. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, @ Maremoto Podcast, no Instagram, no Twitter ou onde mais você quiser e nos encontrar. Então vamos levantar a âncora e começar a navegar. Nosso convidado de hoje está no mundo digital desde os 18 anos. Ele começou logo em 1996, quando desenvolveu projetos para a internet, como um portal e um e-commerce de games. Hoje ele trabalha na Cisneros Interactive como Country Manager e é o atual presidente do Comitê de Áudio Digital da IAB Brasil. Sim, estamos aqui com o meu querido Rodrigo Tigre. Para quem não conhece, a Cisneros Interactive é uma empresa latino-americana que fornece produtos e serviços de publicidade digital há mais de 10 anos. Hoje no Brasil, ela conta com a AudioEd, empresa líder em soluções de publicidade digital na América Latina e no mercado hispânico dos Estados Unidos, e a Just Mob, unidade de negócios especializada em mobile marketing. Rodrigo Tigre, meu querido, seja muito bem-vindo ao Maregrama. Que prazer que é ter você aqui para a gente poder conversar sobre mercado, sobre negócios, sobre como a gente utiliza publicidade em podcast. Porra, seja muito bem-vindo, meu querido.
Obrigado, eu que agradeço estar aqui com você e é sempre um prazer falar sobre a publicidade digital como um todo e espero poder contribuir para os seus ouvintes aí entrarem nesse mundo de áudio também.
Exatamente. Eu já conheço o Tigre tem alguns anos, a gente já é super parceiros de negócios em vários projetos que a gente faz junto, né? Seja Bradesco, seja as nossas ações junto com o pessoal da Novartis e tal. Então, o Tigre é uma pessoa que, desde que eu conheci, eu o enxerguei como alguém que não só era muito apaixonado por podcast, mas também é uma pessoa que entende muito do mundo da publicidade, porque, afinal de contas, eu, pelo menos, né, como pessoa profissional e tudo mais, eu sei criar conteúdo. Vender? Aí outra coisa, né, Tigre?
É diferente, né?
É muito diferente.
É, o meu lado foi sempre o contrário. Eu sou um cara que sempre tive ligado à tecnologia, mas eu não sou técnico. E sempre tive ligado a conteúdo, mas não sou um produtor de conteúdo per se, né? Mas eu permeio por essas duas coisas há muito tempo e meu lado é pra esse papel do comercial, né? De estar junto com as agências, clientes e trabalhando o negócio em si, né? Desenvolvendo o negócio em si.
Exatamente. É, afinal de contas, no fim do dia, não adianta ter só um bom conteúdo se ninguém ganhar dinheiro com isso, né?
Exatamente.
Pelo amor. Tigre, você pode contar pra gente um pouco sobre a atuação da Cisneros, como que ela se envolve no mercado de podcast? Porque eu acredito que muitos ainda eles não conhecem muito bem o mercado de publicidade nesse nosso mundo de podcasts, né?
Não, legal. A gente... Bom, a Cisneros Interactive, né? Você já falou aí, ela tá fazendo 10... Acho que vai chegar a 11 anos agora. Ela surgiu como uma investidora em projetos de internet. Então, a primeira empresa investida foi a Contextual, que virou Redmas. Eles investiram em outras empresas aqui na América Latina e inclusive no Brasil. E através da Redmas, né, a Redmas ela criou uma unidade de negócio, uma empresa, na verdade, que virou uma unidade de negócio, que é a AudioEd, que trabalha áudio digital na América Latina desde 2015. Então, a gente está chegando aí a 6 anos trabalhando com áudio. A Cisneros, né, como um todo, ela tem um escritório hoje em 17 países da América Latina, são mais de 200 funcionários. A gente é o representante oficial do Facebook, do LinkedIn e do Spotify em vários países da América Latina. Aqui, acaba que o Brasil é o maior mercado e essas empresas elas acabam vindo para cá primeiro.
De uma maneira mais independente, né?
Exatamente. Então, a gente não trabalha com essas marcas aqui. O que a gente trabalha aqui são essas duas unidades de negócio, que uma é AudioEd e a outra é Just Mob. Essas duas unidades foram criadas pela Redmas, né, lá atrás. E desde o ano passado, a Redmas deixou de existir como marca. E agora é tudo Cisneros Interactive. Então, a marca no Brasil é nova também. Então, apesar de a gente estar atuando, né, com AudioEd desde 2015, a marca Cisneros Interactive para o brasileiro é nova, né?
Sim, mas para o pessoal lá de fora já é uma marca extremamente consolidada, tem canal de TV.
Sim, até porque a Cisneros, né, o grupo Cisneros é um grupo de 80 anos, que começou começou na Venezuela e hoje tem negócios na América Latina toda. Os caras começaram lá atrás, na década de 40, com engarrafadora da Pepsi, da Coca-Cola, enfim, é big business, né? E desse lado de mídia, eles fazem até aquele Miss Universo, o programa de Miss Universo, sim, eles que fazem, vendem pro mundo todo. E eles sempre tiveram esse lado, né, de mídia, né? De mídia tradicional. Tanto é que a Cisneros Interactive em si, ela foi comprada pela Entravision. Então hoje a gente tem um pai, é uma multinacional também, que na verdade é uma empresa americana com capital aberto na bolsa e que trabalha pro mercado hispânico americano. Então ela tem rádio, TV tradicional no mercado hispânico. Então essa compra também para eles é estratégica para entrar cada vez mais na América Latina e no mercado digital, que é a nossa expertise.
Exatamente. E trabalhando junto com vocês, tanto na AudioEd, junto com o pessoal da Cisneros, uma coisa que a gente percebe é que há também essa dinâmica, né, de hospedar os podcasts, né, esse programa interno da Cisneros, de hospedar os podcasts e fazer a inserção dinâmica dos anúncios, né, nesses programas. Vamos separar, vamos dividir isso aqui para algumas partes para trazer para as pessoas, porque assim, o podcast, pelo fato dele ser uma mídia descentralizada, ao contrário do YouTube, uhum, né, querendo ou não, se você tem ali o monopólio do YouTube, você tem uma rede que é mais avançada em determinados assuntos, né, então, inclusão de anúncios, realmente as pessoas, né, tirando o seu ganha-pão ali de CPM, todas essas coisas, sim, mas o problema é que se você tá sob as regras...
E dependência dele também.
Do que o YouTube fala, ah, esse mês esse conteúdo é legal, mas o seguinte pode não ser. E pode quebrar o teu modelo de negócio, pode quebrar o tipo de conteúdo que você desenvolve. O podcast, pelo fato de ser uma mídia extremamente descentralizada, por mais que a gente vem, né, cada vez mais vendo o crescimento vertiginoso do Spotify, né, que tá ganhando cada vez mais peso, mais força, mais protagonismo dentro dessa mídia, uhum, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda tem uma mídia extremamente descentralizada. Então essa questão de inclusão dinâmica de anúncios, né, sempre foi um negócio, puta, será que a gente, como é que a gente vai fazer? Tem que fazer na mão. Eu vendo um mês pra um anunciante, aí depois eu tenho que substituir o arquivo. Que inferno. Sempre foi muito trabalhoso. E agora a gente tá, enfim, com a tecnologia chegando lá pra justamente, ó, tá rolando uma campanha X, ela vai durar tantos dias, ela vai entrar em tantos programas e eu acredito que a gente já tem, independente de onde a pessoa ouvir o programa, ela pode ser, né, um canal que vai viabilizar essa publicidade para o seu público. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona essa inserção dinâmica e como que a Cisneros ela tá puxando para si essa responsabilidade e também esse protagonismo em trazer programas grandes de influência e tudo mais para debaixo do seu braço para que isso possa ser implementado neles.
Legal, perfeito. Não, acho que isso é super interessante falar porque é o que tem impulsionado principalmente o grande crescimento lá nos Estados Unidos em termos de publicidade em podcast, né? Saiu no início do ano um relatório do IAB US sobre o investimento publicitário em podcast. A gente viu um crescimento de 20% no ano. Não chegamos a $1 bilhão no ano passado, como era previsto. A gente até foi um ano de Covid, foi um ano de redução, né, de verbas publicitárias como um todo, mas mesmo assim teve 20% de crescimento quase. A gente vai passar do 1 bilhão esse ano, que é a projeção, né, de publicidade lá. E quando a gente olha o relatório mais a fundo, né, o que a gente vê, o que o grande crescimento aconteceu justamente em anúncios dinâmicos, né, essa possibilidade de você marcar dentro de um episódio aonde entra um anúncio. A gente não quer aqui repetir o que o YouTube faz de cortar o programa no meio. A gente entende que o podcast, ela é uma mídia diferenciada, tem uma retenção muito grande, você tem pessoas, né, acompanham os seus programas também, programas de 1 hora, 2 horas, né, e o pessoal fica até o final, acompanha. E se você tem uma experiência que te interrompe o tempo todo, aquilo é muito ruim. Essa tecnologia possibilita exatamente isso, a gente marcar episódio a episódio e aonde vai entrar, então dentro de uma pausa, dentro de um break, e isso tá mais integrado ao conteúdo. Tanto é que lá fora a gente trabalha também com formatos mais longos, né? Então, enquanto a gente vê uma tendência de YouTube de formatos de 6 segundos, né, que é o que o cara consegue passar a mensagem antes dele dar o skip, quando você tem um espaço mais integrado aqui, você trabalha com formatos de 1 minuto, 2 minutos, você pode ter um spot que não é aquele varejão, né, que começa com uma trilha, muitas vezes pode ser gravada na própria voz do apresentador, mesmo sendo um spot dinâmico. Então tem várias formas que você pode trabalhar esse anúncio dinâmico. Uma coisa também que fazem lá fora é, eles vendem, por exemplo, um testemunhal dentro de um programa, ali no inicinho, e ele fala, olha, eu te dou a garantia de X 1000 downloads para aquela comunicação. Chegou aquele número, eles editam o arquivo antigo, o áudio, tiram aquela propaganda e fazem uma marcação de uma entrada ali. Então, com isso, você consegue aproveitar também melhor a sua audiência e o seu programa, né? Você tem um testemunhal de um evento que aconteceu um ano atrás, aquilo ali é irrelevante pro próprio anunciante e pro próprio ouvinte, né? Então, se eu puder botar uma coisa que seja mais relevante pro momento e para aquele usuário, é melhor para todo mundo, né? Pro anunciante, pro usuário e pro programa, né?
E também que, Tigre, uma coisa que é muito interessante é que isso gera também, que nem você mencionou, ah, beleza, gravei um spot para um cliente no meu programa que vai sair hoje, só que daqui a 5 anos, se tudo der certo, né, se a gente ainda tiver planeta Terra, uma pessoa pode ser, né, atingida por esse publi daqui 5 anos. Então, é interessante também a gente começar a discutir o valor de publi dinâmico e o publi já inserido dentro do conteúdo, porque a partir do momento em que, ah, beleza, eu tô aqui fazendo o anúncio de qualquer coisa, a pessoa que vai ouvir hoje ou que vai ouvir daqui, como eu tô mencionando nesse exemplo, daqui 5 anos, ela vai ser atingida por essa marca da mesma maneira. Então ele precisa ter um valor diferenciado também, né? Porque querendo ou não, tipo, que nem você mencionou. Ah não, a gente vende aqui, quando bater X mil downloads, a gente tira o que a gente entregou, o que a gente vendeu. Esse é um pensamento estratégico em relação à valoração do conteúdo conforme, né, a maneira com que os podcasts eles são consumidos, né, nessa nossa cauda longa, de que beleza, a primeira semana, o primeiro mês do lançamento é onde realmente vem aquele volume maior de atenção, de downloads, de todas essas coisas, mas o podcast ele é descoberto constantemente, novos ouvintes vêm, e se a pessoa gosta do seu conteúdo, ela vai voltar até o primeiro e vai ouvir tudo de novo, sabe? Então, isso eu acredito que é importante, principalmente quando a gente discute sobre a inserção dinâmica de publicidade, para que ela tenha esse negócio, tipo, ah, ok, eu torno minha publicidade mais interessante pelo contexto, afinal de contas ela não vai ficar velha, e também torno o espaço publicitário para a publicidade dinâmica mais barato e mais acessível para as empresas, certo?
Sim, com certeza. E tem outras coisas que também facilitam isso, né? Claro, quando você tem um testemunhal, você tem toda uma aprovação, né? Tem que apertar um briefing, o conteudista, né? O dono do podcast, ele escreve o roteiro, isso é aprovado. Então tem um trâmite mais longo e demorado. Quando a gente trabalha com spot, aquilo também é mais rápido e mais dinâmico. Eu posso trocar também com mais facilidade. Eu tenho esse aproveitamento da audiência daquele período todo, independente se o programa é novo ou é velho. Então tem essas vantagens, né, de você poder trocar o material mais rápido, etc. Você poder usar uma tag, um tagueamento, para poder também ter esse controle, né, de quantidade de spots entregues e etc. A gente já vê hoje modelos de atribuição em visitas também para podcast. É uma maneira de você medir depois o seu resultado em visitas no site da marca, mesmo ela acontecendo 2, 3, 4 dias depois.
Mesmo ela vindo pelo áudio.
Sim.
Porque, geralmente, quando você tá, né, navegando pela internet e tudo mais, você sabe muito bem, muito melhor disso do que eu. Mas, né, tem os cookies que vão te rastreando, vão vendo qual que é o teu comportamento. Ah, saí daqui, foi pra ali, clicou nisso aqui, foi impactado por essa mensagem, nananã, tudo mais. No áudio, a gente geralmente precisava, e isso eu vejo acontecendo até hoje, sabe? O produtor de conteúdo falando, porra, marca essa empresa no Twitter, fala pra ela que foi legal, que você foi impactado. Porque eles precisam entender que, tipo, beleza, a pessoa não só foi impactada por aquilo, mas ela, né, se sentiu positiva, foi uma coisa que virou algum ponteiro, né? Porque querendo ou não, publicidade é isso. Você trabalha ali com o ROI e você precisa ver o retorno, né? Ah, beleza, eu tô dando uma grana na tua mão, tipo, cadê o meu retorno? Cadê o meu ponteirinho, né? Qualquer que seja, né? O ponteiro que eu escolhi, cadê ele se movimentando por sua causa, né? Então, eu acho muito interessante, tipo, realmente, como que a gente vai desenvolvendo as nossas tecnologias a ponto de que, enfim, uma mídia, né, tão peculiar quanto é o podcast, comece a poder apresentar isso também, né, para os clientes, para os donos, né, dos espaços publicitários que estão sendo divulgados por aí. Isso para mim sempre foi uma coisa, tipo, cara, como é que a gente resolve esse problema? Que eu não tinha ideia.
É, são coisas que a gente já tem, né, na mídia digital, né, comum isso, quando a gente fala de um banner, é óbvio, né, você traqueia o banner e aquilo ali tá marcado. É, o áudio, ele tem esse desafio, o áudio como um todo, tá, tanto spots em rádios, streaming e podcast, ele tem o desafio de você não ter uma tela na frente, você não necessariamente, você não consegue clicar num spot, né? Então tem essa dificuldade.
Tipo, clique aqui para saber mais dessa promoção que você acabou de ouvir. Bicho, como? Dá.
A gente vai ter isso quando tiver os smart speakers, eu até poderia ter isso, né? Saiba mais.
Exato, exato.
Mas numa rádio tradicional ou num podcast, a gente ainda não tem isso. Então, muitas tecnologias estão sendo desenvolvidas para resolver essas questões e mostrar efetivamente o valor que a gente tem em campanhas com áudio e com podcast. Então, para áudio até está mais avançado. Então, áudio a gente tem hoje três modelos de formas de medir o resultado. Então, eu tenho esse que a gente chama de post-listening attribution, que a gente também tem para podcast, que é essa possibilidade de taguear o site do cliente. E aí, a partir daí, eu consigo identificar de todo mundo que escutou quem efetivamente fez uma visita naquele site ou naquele aplicativo. Né? A gente tem formas de traquear isso. E a gente trabalha com uma janela de 15 dias. A gente tem como fazer pesquisas de brand lift, né? Então, isso também é muito comum, tá? Com display, com vídeo, com social. Isso já é possível também para áudio e para podcast. E tem um terceiro modelo, que é até curioso, que é misturando o online to offline, né? O O2O, que eles chamam, né? Que é o modelo de atribuição a lojas físicas. Isso a gente ainda não tem em podcast, mas a gente já tem no áudio. Inclusive, já rodamos campanhas aqui no Brasil de Boticário com resultados incríveis, que a gente faz um mapeamento de pontos de venda por latitude e longitude para os lugares que aquela marca quer gerar visita. E eu também, dentro de uma janela de 15 dias, eu consigo te dizer de todo mundo que escutou o spot quem passou por aquele lugar, entendeu? Fisicamente.
Caraca! Não, isso é impressionante. Ao mesmo tempo que é um pouco assustador, mas é impressionante.
Sim. A gente está trabalhando com dados anônimos que não são compartilhados. A gente está falando com dados da campanha, exato, né? Exato. Mas sim. A gente rodou uma campanha para o Boticário, Dia dos Namorados, esse ano. E a gente teve, cara, quase 50 mil visitas que a gente gerou. Entre mais de quase 600 mil pessoas que a gente impactou, né? Então teve uma conversão de quase 10% em visita.
Caraca!
E agora Boticário está seguindo. E a gente está testando outros anunciantes, né? Uma coisa interessante dessa coisa também... Também do modelo de atribuição para podcast, é que ele usa como base o IP da sua casa. E aí, com isso, ele consegue medir também alguma coisa de cross-device. Então, se eu escutei a propaganda do podcast no meu celular e eu fiz uma busca pelo meu computador e eu tô no mesmo household, né, o mesmo IP, ele consegue fazer essa atribuição também. Isso é muito legal. E aí, então, eu queria dizer que a gente tá com plataformas tecnológicas cada vez evoluindo mais, e isso facilita tanto pro lado do anunciante como pro lado do produtor de conteúdo. E a gente, a Cisneiros, né, ela tá exatamente nesse meio, fazendo essa ponte do produtor de conteúdo com o anunciante através da tecnologia. A gente oferece hoje para podcasts, né, a hospedagem gratuita dentro do OmniStudio, que é uma das plataformas que a gente tem acordo, justamente para poder fazer essa comercialização, marcação e trazer essa tecnologia para o podcast, né? Que isso é o que a gente faz hoje em dia. E, por outro lado, a gente tem as marcas, né? Eu consigo falar com vários podcasts ao mesmo tempo, né? Porque isso também é um problema para agências e marcas, né? Querem fazer uma campanha com 20 podcasts, são 20 pontos de contato diferentes que ele precisa ter, e cada um tem o seu tempo, um responde, outro responde. Então, a gente entra com esse papel de facilitador também para a agência. E o pequeno produtor, ele ganha também pela escala. Então, em vez dele se vender sozinho, ele se vende ou ele tá junto dentro de uma categoria de entretenimento, uma categoria de negócios ou até mesmo uma categoria que a gente mais vende, até curiosamente, que foi uma das primeiras que a gente montou dentro da Cisneiros, foi exatamente a de agronegócio, né? Que são podcasts menores, são podcasts que tem aí 20, 30 mil downloads por mês, né? Que são números bons, mas não são números gigantescos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma relevância muito grande para o público agro. Né? Então, a gente já teve projeto de Toyota, projeto de Chevrolet, de Steel. Então, eu tenho vários anunciantes do Banco do Brasil focados para esse público de agro, né? Que mesmo tendo uma audiência menor, aquilo tem uma relevância. Então, juntando 20 programas, 10 programas, 15 programas de agro, com cada um, sei lá, com 5, 10, 15 mil downloads, a gente chega aí a 80, 100 mil downloads para o agro dentro de um mês. Então, o pequeno também se aproveita disso.
Sim, e isso é uma coisa, né, que a gente já viu diversas dinâmicas e tentativas e tudo mais, né, de grupos, né, realmente assim, querendo ou não, como, por exemplo, no caso do B9, né, que o B9, ele tem vários programas debaixo da sua asa e, né, obviamente que aproveita disso para ter a possibilidade de vender todos num pacote. Vou oferecer, é a mesma coisa que o pessoal da Globo tá fazendo, eles estão diversificando cada vez mais o portfólio para que, beleza, eu quero anunciar anunciar com a Globo. Puta, não tenho budget pra TV. Ah, beleza, você não tem o budget pra TV? Tem o podcast, que tem esse público-alvo aqui. Tem o site, que tem esse público-alvo aqui, que tem essa entrega. Tem o jornal, tem as redes sociais. Tem, sabe, é justamente cada vez mais abrir mais esse leque de oportunidades pra que, a partir do momento que a gente conseguiu fazer com que o anunciante se aproxime, que ele não vá embora falando, putz, não tinha uma oportunidade certa pra mim. Sempre vai ter oportunidade certa. A gente vai ter que, né, encontrar ali justamente qual que é o objetivo. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também, de acordo com tudo isso que você me contou, de acordo com essas nossas tecnologias, de acordo com essas oportunidades, esses podcasts menores que têm a oportunidade de fazer, de ter um impacto financeiro positivo a partir do momento que eles se unem e tudo mais, como que você vê o mercado de publicidade no podcast hoje em dia? Se ainda tem muito o que ser explorado, o mercado publicitário finalmente entendeu o podcast?
Olha, eu acho que eles agora sabem o que é um podcast. Então você não vai mais numa agência e precisa explicar o que é um podcast. Então isso já é um grande avanço.
Já passei por isso várias vezes.
Exatamente. Então assim, acho que a Globo fez um grande favor, né, pra toda a podosfera brasileira. Sim. De desmistificar isso. E agora não, essa questão não existe mais. Né? Existem outras questões, que é qual é o ranking do podcast, qual é o maior podcast, que é o que a agência fica querendo, né, saber. E a gente, infelizmente, é o bom e o mal do podcast por ser, sim, justamente descentralizado, de você não ter um lugar, um ambiente só, etc. Esse tipo de informação é muito mais difícil da gente conseguir. Não tem um ranking que eu possa ver e eu consiga ver quais são os maiores podcasts do Brasil hoje em dia. Existem alguns tipos de ranking, mas que eles não refletem uma realidade, né? Isso é importante sempre a gente dizer aqui.
Sim.
Isso já é um grande avanço. E o que a gente vê também é que muitas empresas, né, querem fazer a sua estratégia em podcast, seja como anunciante ou como produtor, né, de conteúdo podcast proprietário, e elas ainda estão aprendendo a ver como trabalhar isso, né? Então, mas com certeza está muito mais fácil. Agora eles já entendem o que é o formato e etc. O que a gente vê é que tem muito projeto de conteúdo ainda atrelado a podcast. Então, desde, né, uma série de testemunhais, programas temáticos, né, que também marcas adoram fazer programas temáticos. Assim, isso tem um trabalho ainda muito maior, porque tem que ter uma pauta alinhada. Não pode ser simplesmente um programa temático de chocolate para um podcast de
dieta.
De dieta, ou de negócios. Então, exato, assim, tem que pensar muito, tem que ter uma adequação muito boa, isso tem que ser muito bem pensado. E eu acho que também a marca precisa entender que não adianta fazer um programa temático uma vez e você acha que resolveu aquele problema. Na verdade, como toda mídia, você precisa de uma frequência. Então, vamos fazer uma composição, tá? Um programa temático legal, mas vamos compor aí com testemunhais, que você fique presente 1-2 meses para aquela audiência, né? Então, isso também é importante. E aí, quando a gente fala dos anúncios dinâmicos, aí, às vezes, a confusão é um pouco maior na agência. Porque, tá, mas eu quero saber a audiência de cada... Não, eu vou vender a rede de entretenimento. Você vai estar nesse programa. Eu vou usar dados, que então eu consigo também ter uma camada de dados. Então, eu vou falar só com mulheres que escutam podcast de entretenimento. Ali, não é que eu vou entregar tanto no podcast 1, ou tanto no podcast 2, ou tanto no podcast 3. Não é isso. A gente tem uma lista que a gente abre, né? A gente é transparente, mas eu não tenho o placement em si. Eu não consigo garantir que vai entregar em um ou outro. Às vezes, a gente tem um pouco desse tipo de dificuldade, né?
É, principalmente nessa parte dinâmica, né? Porque eu acredito que, claro, conforme, né, não só a tecnologia ela for sendo aprimorada e tudo mais, a gente pode ter, sim, no futuro uma granularidade melhor, né? Tipo, ah, não, quero que, sei lá, seja 70% nesse programa aqui, 20% nesse, 10% naquele, tal, justamente para que, né, o cliente ele tenha cada vez mais controle, né? A gente mesmo vem sendo impactado um pouco com isso também quando a gente trabalha com Facebook Ads, Instagram, todas essas coisas, a gente consegue ter essa granularidade e tudo mais, só que eu sinto também que há uma possibilidade muito interessante de, como você mencionou, a gente já tem umas aberturas bem bacanas de, é uma escolha de público e de pessoas que você quer atingir, que nunca antes a gente viu, né? Que nem você mencionou, ah, não, eu quero falar com mulheres que consomem conteúdo de entretenimento. Cara, isso já é um avanço inacreditável com o que a gente tinha antes, cara.
Não, com certeza. Acho que a gente tem duas formas de comercializar, né, assim, mesmo com os anúncios dinâmicos. Uma é nesse formato de rede, então Então, as mulheres de São Paulo que escutam podcast, aí a gente abre para todos os podcasts daquela rede, porque também a gente acaba restringindo, sim, né? Mas a gente tem um outro lado também, que é, sim, eu quero só falar com aquele programa específico. E é principalmente quando a gente trabalha os programas jornalísticos, como o da CNN, por exemplo. No caso da CNN, né, eu não tenho esse inventário aberto para compra avulsa. São programas que têm audiência super relevante, entre, sei lá, 200 e 250 mil downloads no mês, um programa pode ter isso, tá? Mas o anunciante entra ali como um patrocinador durante um período. Então aqui também, como, né, jornalístico não tem testemunhal, não faz sentido ter isso. Então aqui é 100% anúncios dinâmicos. E aí o que a gente trabalha nesse patrocínio é que durante 30 dias uma marca vai aparecer abrindo o programa com oferecimento. Então, sei lá, abertura de mercado, oferecimento Motorola, 5G, melhor 5G do país. Sei lá, uma abertura pequenininha. E aí no mid-roll daquele programa, ou no post-roll, ou nos dois, eu tenho um spot de um minuto gravado também daquele mesmo anunciante, reforçando a mensagem. E isso funciona muito bem, principalmente para os programas de maior audiência barra relevância, né? Ou como os da CNN, o da Exame, o da Elle. Esses, por exemplo, são comercializados dessa forma. Aí eu tenho programas como, por exemplo, o GugaCast, né? Eu posso ter o patrocínio do GugaCast, que eu vou ter lá a abertura e pode ter um roll, post-roll também, exclusivo daquele anunciante, que compõe junto com o testemunhal ou não, enfim. Então isso está utilizando bastante.
E é interessante também porque a gente começa a oferecer para os nossos anunciantes, né, para os nossos clientes, porque o que a gente tinha de alternativa? Beleza, a gente tinha testemunhal, episódio patrocinado, né, episódio feito de acordo com a pauta que a marca quer estabelecer ali, e era isso, né? E agora a gente, né, tem a possibilidade de... As pessoas estão começando a olhar para o podcast, inclusive eu estava até conversando com um cliente, que ele falou, cara, mas será que dá? Assim, tem um programa que a gente gosta muito e a gente tem uma ideia, será que a gente conseguiria, por exemplo, fazer, esse bloco é um bloco patrocinado da empresa X e ele só existe porque a empresa X se aproximou da gente e eles querem que o programa, ao invés de ter 3 blocos, ele vai ter 4 blocos daqui adiante, e essa parte aqui, ela é envelopada pela mensagem do cliente. E é uma coisa que a gente não tinha muito costume de ver, né? As pessoas, elas começando a entender o podcast e comercializar a publicidade dentro do podcast, também nessa parte de fragmentada, né? De, tem essa aqui de maior, menor importância, maior ou menor custo, porque no fim do dia, isso é uma coisa, assim, que tem muita gente que escuta esse podcast que é só uma pessoa que gosta de ouvir, é uma pessoa que gosta de consumir o conteúdo, é apaixonada pela mídia e tudo mais, e que para essa pessoa, publicidade é, não, meu Deus, vai ocupar o espaço do meu programa e tudo mais. No final do dia, todo mundo tem que pagar conta, gente.
Sim, isso com certeza, né? O conteúdo é gratuito, mas tem também, dependendo da forma que você insere aquela publicidade ali, ela pode até ser o contrário, né? Você estava falando de dicas, de quadros, etc. Tem um exemplo muito bom de uma campanha que a gente rodou dentro do administrador, do Café com a DM, que é um podcast que fala do administradores sobre negócios, tem sempre, semanalmente, uma entrevista com algum gestor, empresário. E a gente fez, durante um ano, o quadro Somos ADM, que era patrocinado pelo Conselho Nacional de Administração. Claro, a gente está falando de uma adequação super grande aqui, né? Mas a gente trazia a voz do cliente, inclusive. Quem falava, né? O Leandro Vieira lá, que é o apresentador do programa, ele abria lá o programa e aí ele falava, agora vamos pro nosso quadro Somos ADM do Conselho Nacional de Administração. E toda semana eles tinham uma dica aí de 1-2 minutos, gravado na voz do cliente, e toda semana um conteúdo diferente. Não é a mesma coisa do compre batom toda semana, etc. Você trabalha o conteúdo...
E que fazia sentido na porra do contexto.
Exatamente.
Enriquece o contexto, assim, porque isso é uma coisa que eu sempre vou bater. Eu acredito que na parte de publicidade é algo que ainda a gente falha, né? De vez em quando, sei lá, mas eu tenho uma lojinha de, sei lá, de bijuteria, como é que eu anuncio no podcast? Não tem um bijuteria cast, não tem um podcast que fala sobre isso, sabe? É meio que as pessoas, elas querem sempre ir no mais simples e no mais direto, de, eu vendo isso, cadê o programa que fala sobre isso diretamente, sabe? Quando, na verdade, há uma necessidade de adequação e de você se inserir no contexto daquele criador de conteúdo, isso não só para podcast, é para qualquer criador de conteúdo, para que você não seja um intruso no conteúdo dele, você não seja um problema no conteúdo dessa pessoa, mas, na verdade, você está potencializando e, né, gerando conteúdo rico você mesmo também no espaço desse criador, né?
Exatamente. E acho que as marcas podem explorar isso melhor. Por exemplo, uma empresa, né, de streaming de vídeo, vídeo, né? Sei lá, dessas Netflix, Amazon Prime, Disney, etc. Eles não podem ter um quadro de dica de filme dentro de qualquer tipo de programa, de podcast, no início?
Exatamente.
Trazer um conteúdo diferente, bacana, legal para um programa de negócios, por exemplo, entendeu? As marcas e agências ficam muito restritas também. Às vezes a temática é presa assim, não, tem que ser um podcast que fale de cegueira, porque eu vou falar sobre cegueira. Não, não é isso. Acho que pode abrir um pouco mais também.
Exatamente. A gente se aproveita, inclusive, tem um podcast que eu participei, que era o pessoal da instituição lá do Orina No Will, que é justamente para educação para pessoas cegas e tudo mais, e que era justamente isso, era um programa sobre educação. Não era um programa sobre pessoas cegas, era um programa sobre educação. Então, isso, para mim, eu acho que é o mais importante, essas empresas e as agências entenderem que o podcast, ele é uma mídia que você pode fazer o que você quiser. É só a gente ver, né, principalmente no caso, né, dos Estados Unidos, cara, tem programa que tem spot de, sei lá, de açougue, cara. E dá certo! Porque, ah, não, beleza, eu quero falar com um público de tal região, esse aqui é o podcast mais forte da região, e, sabe, funciona. Não precisa ser um podcast sobre carne. É ser só um podcast sobre, sei lá, o cotidiano de pessoas que, sei lá, que em algum momento em suas vidas podem querer fazer um churrasco. Tipo, sabe, não precisa ser o Carnecast. Pode ser num podcast de sabe, de cultura pop, de negócios, de qualquer coisa, desde que faça sentido dentro do contexto.
Exatamente. E essa abertura, acho que as agências têm que pensar um pouco mais nisso, de pensar em audiências também, né? Que não precisa estar preso àquela temática em si.
E uma coisa que eu queria perguntar pra você, Tigre, assim, de uma maneira bem caminho das pedras mesmo. Se alguém que tá ouvindo a gente tem uma empresa e ele quer fazer um anúncio em um podcast, atualmente, qual que é esse caminho que essa empresa precisa fazer? Geralmente a gente tem, né, como é o caso da Cisneiros, que tem aí já essa estrutura já com grupos, né, que, ah, não, beleza, isso aqui a gente tem essa inserção e essa proximidade de anúncio em determinados programas e tudo mais, mas geralmente, qual que é a movimentação que essa empresa precisa fazer para começar a desenvolver essa conversa dessa possibilidade de, ah, quero estar num podcast, o que, que eu faço?
Bom, fala comigo.
É, sim. Não, a gente... mas é? Pô...
É isso. Não, a gente hoje tem como fazer um projeto de R$5.000, tem como fazer um projeto de R$500.000, né? Na verdade, tudo depende do alcance que você quer ter, da frequência que você quer ter, né? E o público que você quer falar. A gente tem programas menores, tem programas maiores, e com o anúncio dinâmico, eu consigo fazer campanhas também do tamanho do bolso do anunciante. E geralmente a gente pega um briefing para tentar entender que público que ele quer falar, qual é esse período da campanha, quais são os KPIs, qual objetivo final que ele quer ter com a campanha dele, né? É uma venda, é um brand awareness, é se posicionar como expert dentro daquele conteúdo. E aí, com base nisso, a gente monta uma proposta para aquele cliente, né? Dentro da audiência que faça sentido para aquele cliente, dentro do que ele tá vendendo. E aí, a gente pensa, vale fazer um temático para aquele cliente dentro daquele programa? Ou não, vamos de mídia mesmo, porque...
Sim, qual que é a maneira mais inteligente de utilizar o budget, né?
Exatamente. Não tem um modelo específico, mas tem... É que nem a pessoa pensar, né? Eu quero anunciar em vídeo na internet. Tem milhões de opções, milhões de coisas que você pode fazer, desde o TikTok ao YouTube, né?
Então... Exatamente. E falando especificamente, né, sobre esses anúncios, eu sei que você já bateu um pouco nisso antes, né? Principalmente nessa parte das rádios, né? Do anúncio em rádio, que você mencionou o exemplo de Boticário e tudo mais. Mas eu quero saber de você, assim... Se o podcast hoje em dia já dá retorno real para as empresas, né? Porque a gente às vezes escuta muito que as empresas elas estão inseguras de investir no mercado por não saber se vai ter o retorno, não só, né, financeiro, mas o ROI mesmo de, ah, ok, eu quero gerar awareness, eu quero gerar pessoas entrando no meu site ou qualquer coisa assim. Você acredita que o podcast ele já está oferecendo isso? E que tipo de exemplo que você consegue apresentar para a gente nesse sentido também?
Não, com certeza consegue mostrar isso. A gente tem vários programas com anunciantes que seguem há 6 meses, 1 ano, 5 anos. Tem parceiro nosso que tem anunciante que está há 3 anos anunciando no programa porque ele vê aquele retorno. Geralmente são até marcas menores, que isso é até uma curiosidade. Assim, os primeiros anunciantes, né, que a gente vê são às vezes marcas menores, que são marcas que não têm dinheiro para gastar, né, uma campanha gigantesca no YouTube ou na TV ou no rádio. E aí ele tem até uma outra preocupação, porque ele precisa justificar cada vez mais o investimento, porque ele também não tem muito dinheiro para gastar. E vem muito de ouvintes daquele podcast. Então, assim, o dono da empresa, o diretor de marketing da empresa, já tinha o hábito de escutar e trouxe isso para aquela marca. Mas a partir do momento que a gente começa a ter, né, um pouco mais de métricas, começa a ter esses modelos de atribuição e etc., a gente vê essa aderência mais longa de marcas. E, né, se você pegar, por exemplo, a Alura, né, acho que quem é que nunca escutou um podcast e nunca ouviu a Alura falar? Eu não vi a Alura em nenhuma outra mídia, né? É, talvez um remarketing aí no Instagram, etc., mas esse é um exemplo de uma empresa, né, que se criou ali a sua marca totalmente focado dentro do mundo do podcast. Como produtor e como anunciante.
Não, mas entendeu? O que era o PicPay, Tigre?
PicPay, exatamente.
PicPay, ele explodiu graças a... E tem outras empresas, né? Como é o caso da Promobit também e tal. Tem muitas empresas que entendem o podcast no sentido de, como você mencionou, pelo fato... Claro, a gente tem, né? Hoje em dia, gigantes dentro desse meio, da mídia e tudo mais. Só que, pelo fato do podcast ele ter toda essa proximidade, essa questão de realmente de uma retenção que quase nenhuma outra mídia pode sonhar em ter, a gente vê esse relacionamento mais próximo e a gente quer que os nossos produtores de conteúdo favoritos tenham sucesso, né, profissional, financeiro e todas essas coisas. E quando a gente vê uma empresa, né, acreditando naquele projeto, tanto quanto a gente como fã, e apoiando, estando lá toda vez, tudo mais, a gente vai criando também essa empatia e esse sentimento positivo em relação ao serviço que essa empresa oferece. Hoje, sei lá, se eu sou impactado por um anúncio da Alura hoje, eu falo, puta, não tem nenhum curso que tá passando pela minha cabeça que eu queira fazer hoje. Mas quando eu estiver nesse momento de, putz, tô precisando fazer uma coisa, tô precisando, sei lá, me especializar em alguma parada, será que tem na Alura? Eu vou pensar neles, cara.
É, construção de marca, como o Bradesco dentro lá do próprio Mamilos, né? Tá há quantos anos eles estão juntos, né? E, então a gente vê isso muito, de algumas marcas super parceiras de alguns programas. A gente ficou com, desde o ano passado, mais de 6 meses de campanha de Motorola dentre os podcasts nossos, dentro da campanha patrocinando o CNN, direto e etc. Então ele acaba criando ali aderência mesmo do programa com a marca, vira uma simbiose. E aí, sendo criativo, e acho que isso é uma coisa, né? Você falou, até voltando um pouco. Na sua pergunta, as agências estão preparadas, né? Eu acho que o que falta ainda muito é envolver a parte criativa. Acho que a gente ainda é muito tímido na criação de spots. É, a gente vê lá fora spots sensacionais criados, com quase que uma história ali, tem uma trilhazinha de início, não é aquele varejão.
Sim.
Também não é o jingle, entendeu? Mas assim, é um... A gente é parceiro da Wondery e eles mandaram vários exemplos de coisas que eles fazem lá. Cara, spot de 2 minutos com várias vozes, de lançamento de carro, com efeito, sabe? Super bem trabalhado.
Contando uma história mesmo, né?
Exatamente, aquilo dentro de um podcast, aquilo tem um outro significado, ele tá no fone de ouvido, então você pode brincar com essa coisa esquerdo direito, você pode fazer várias vozes, isso marca, grava, fica registrado ali.
Exatamente.
Isso é uma coisa que acho que as agências precisam melhorar muito, né? É, eu penso em fazer um concurso de criativo pra eles trazerem mais ideias, enfim, pra gente trazer perspectivas novas também.
Exatamente. E uma coisa que é interessante também, que como eu mencionei lá no início, você é o presidente, né, do Comitê de Áudio do IAB Brasil. Você pode explicar pra gente um pouco sobre como a IAB funciona e também qual a relação da necessidade de criação desse comitê também com o nosso mercado de podcasts, como que funciona, né, esse outro terno que você veste também em relação, além, né, obviamente, da parte da Cisneros.
Legal. O IAB, né, pra quem não conhece, iabbrasil.com.br é o Interactive Advertising Bureau, quer dizer, é uma entidade que no Brasil acho que já tem mais de 15 anos. E ela existe em mais de 50 países, que é uma entidade de classe, então é uma associação, né? Você pode, como empresa, se entrar e se associar e fazer parte. A Cisneros faz parte, a gente faz parte há mais de 10 anos que eu frequento o IAB, né? Dentre todas as empresas que eu trabalhei. E o objetivo do IAB é fomentar o crescimento sustentável da publicidade digital no mundo, né? E o IAB Brasil responde pela publicidade digital no Brasil. E aí, dentro do IAB, né, a gente tem eventos, tem cursos e tem os comitês, que são os grupos de trabalho e discussão de cada tema. Então tem o comitê de diversidade, tem o comitê de brand safety, tem o comitê de UX mobile, de vídeo, e em 2018 foi criado o comitê de áudio. Eu tive esse privilégio de participar como presidente do comitê de áudio em 2018-2019. Eu só posso ficar 2 anos, porque tem que ter uma rotatividade ali, então 2020 eu não fui presidente, mas eu voltei esse ano. E tudo que a gente faz dentro do IAB é de educacional, de educar o mercado. Então, a gente já fez 3 guias. O primeiro guia em 2018, o guia sobre áudio advertising. Em 2019, a gente fez um guia de podcast advertising. Ano passado, a gente fez o guia de áudio advertising 2.0, porque já tinha se passado 2 anos, a gente revisitou aquele conteúdo. E a gente está, nesse momento, produzindo o guia de podcast advertising 2.0. Ele deve sair, a gente está aqui setembro, início de setembro. Então, outubro, novembro vai estar lançado aí o guia. A gente também está fazendo uma pesquisa atualizada para entender também como é que está o consumo de podcast e como é a...
Finalmente.
Sim. E não só isso, não só o consumo, mas também como é que é a percepção da publicidade dentro de um podcast. Se a pessoa acha intrusiva, não intrusiva, se ela lembra de ter escutado, o que, que ela faz depois disso, para tentar também entender um pouco através da pesquisa qual é a força que um anúncio dentro de um podcast tem. E a gente também tem um curso de áudio 360 que eu montei junto com o comitê de áudio, inclusive dou aula lá, que é para também trazer, explicar, né? Aí a gente entra fundo de como é que é o áudio, como é que é a rádio, como é que é o streaming, como é que é o tamanho desse mercado, quais são os tipos de anúncio, como é que você mede o resultado e todas essas questões, né? A gente fala muito sobre podcast. Podcast é um bicho muito estranho, né? Porque ele é digital, mas ele não é necessariamente online.
Sim.
Ele, muitas vezes você consome sem ter uma conexão de internet.
Sim, você baixa para ouvir depois. Clássico, né?
E traz dificuldades, é muito bom, por um lado, né? Porque também te dá essa liberdade. Muita gente faz esse hábito, né? A internet ainda é muito cara.
Sim.
Né? A internet...
Não vou gastar meu 3G não, cacete. Pô, eu vou baixar no meu Wi-Fi e aí eu escuto fora de casa.
E isso é até interessante que também... Por isso que a gente sempre fala, né? Às vezes eu tô chovendo molhado aqui, mas... Ele não dá pra comparar com o vídeo do YouTube... Né? Que você tá ali em momento de ócio e aí tá navegando, de repente você vê um vídeo, vê outro, o vídeo tem 2 horas, você deu um play, aquilo já contou um play e já foi. O podcast tem essa coisa de preparar, né? Eu vou do trabalho pra minha casa, o trajeto demora 1 hora, eu vou baixar aquele programa, ou aqueles 2, 3 programas, pra escutar. Então, tem um planejamento também, tem uma... A forma que você consome é diferente.
Isso é uma coisa até, Tigre, que é maravilhoso que você falou. É difícil a gente tropeçar em um podcast novo, né? Essa coisa que no YouTube é super normal vir nos recomendados, vai já vir outro conteúdo de uma pessoa que você nunca ouviu falar, mas você fala, ah, dentro do contexto, acabei de assistir isso, vou assistir esse aqui. No podcast é mais difícil, né? Tem um atrito maior, né?
Claro, porque ali você tá muito atrelado ao conteúdo, né? Assim, conteúdo, uma história, uma notícia, um assunto que é de seu interesse, né? É diferente de você tá lá no YouTube, daqui a pouco tem um vídeo de um câmera ultra lenta de um balão estourando com água. Tipo assim, cara, assim, e você vai gastar ali 5 minutos.
E não importa quem fez aquilo, você só tá assistindo.
Exatamente. Você viu aquilo, aquele canal uma vez e talvez você nunca veja mais. O YouTube tenta te mandar uns outros vídeos de slow motion. Se pegar, pegou, senão ele já vai te indicar outra coisa.
Sim.
Então, a aderência, a relação é diferente, né? E isso tem que ser levado em consideração. Então, não dá pra botar tudo dentro do mesmo saco.
Exatamente.
Acho que a crítica que se fala, né, dos podcasts, né, dos videocasts, né, de Podpah, Inteligência Limitada, quer dizer, esses programas de 1, 2, 3, 4 horas, né? E aí tem a coisa do corte e tal. E eles têm muita audiência porque o YouTube, né, direciona isso, aí você vê um pouquinho. Você não vai ficar lá vendo 2 horas. Né? Ele tem o seu papel, tem sua importância, mas ele também é baseado no YouTube. Não é a mesma audiência, entendeu?
E estão usando as ferramentas que o YouTube oferece de maneira magistral. Porque estão utilizando o algoritmo de uma maneira inteligentíssima. Inteligentíssima. Porque, querendo ou não, esses programas de 2, 3 horas de conteúdo, das pessoas conversando e tudo mais, cara, se de um programa de 3 horas você tira aí uns 10 cortes, cara, são 10 vídeos que podem ter centenas de milhares de visualizações, gerar CPM pra cacetes. Dentro dessa árvore que foi essa entrevista, você tá criando, né? Você tá gerando frutos que são esses cortes. Já, esse aqui foram, ó, toma aí 3 minutos em que foram interessantes dessa entrevista, nesse assunto aqui, naquele assunto ali. Você clicou em um, o algoritmo vai falar, ah, é? Você gosta disso? Então tá aqui, ó. Prá! E, né, YouTube sendo YouTube, porque o objetivo deles é que você passe mais e mais e mais tempo dentro da plataforma deles. Como todas as outras, né? Mas, Tigre, a gente falou bastante sobre como que o mercado ele vem se desenvolvendo, as coisas que mudaram, como que a gente faz pra trabalhar com publicidade nos dias atuais e tudo mais. E eu queria perguntar, você até tocou um pouco sobre isso na questão do agro e tal, mas ainda assim, né, falando também um pouco sobre tendência e algumas coisas, né, da sua percepção em relação a mais futuro. Qual que é o maior mercado que utiliza publicidade em áudio hoje em dia e se, na sua opinião, existe alguma aposta de mudança para o futuro. Você mencionou o agro e tal, mas como que está dividido assim? Qual que é o mercado que você vê que mais entende podcast, utiliza essa mídia para poder, né, fazer a publicidade dos seus serviços, produtos, qualquer coisa que o valha? E o que você enxerga de possibilidades em relação a isso, de alguma mudança nesse cenário para os próximos anos?
Não, bacana. Essa pergunta é super interessante. A gente não tem muito dados aqui no Brasil de consumo, até de tamanho de consumo e etc. Mas a gente tem a pesquisa do IAB US que mostra, sim, que a gente vê cada vez mais. E a indústria de podcast lá nos Estados Unidos, que teve o seu primeiro grande boom lá em 2014, né, com Serial e etc., que surgiu a Gimlet e várias outras empresas, né? Já tinha gente fazendo podcast há muito tempo antes, mas o que a gente vê é que nessa época, os primeiros anunciantes que entraram, é até uma coisa até curiosa, que são os direct response, que eles chamam, né? Que são clientes de venda, de conversão. Que é cliente como a Alura. A Alura, ela tá num podcast diferente de como um Bradesco tá num podcast. Tá? O Bradesco, ele não tá no Mamilos porque o cara vai fazer a conversão ali de abrir a conta no Bradesco. É uma relação muito mais institucional, de estar atrelado àquele conteúdo que é relevante, que faz você pensar e etc. A Alura, o objetivo dele, no final, é gerar conversão, é gerar aluno, matrícula nos cursos dele, né? Então, lá nos Estados Unidos, o que a gente viu, os primeiros anunciantes são esses, são os direct response, são de venda direta, que usa promo code, que usa código de desconto, que tá ali pra fazer venda.
Promo code pra caceta! Todo podcast tem promo code, é promo code pra colchão, é promo code pra chiclete de Viagra, é promo code de tudo, cara.
Exatamente. Então, esses são os principais anunciantes lá. Aqui no Brasil, né, tirando algumas marcas que enxergaram isso, né, como a Lura, com o PicPay, a gente falou aqui, não foi tão tradicional, não teve um boom tão grande de direct response. O que a gente vê de mudança lá fora é que cada vez mais a parcela de marcas usando podcast para fazer branding tem aumentado, né? E a gente vê marcas como IBM, Unilever, Procter, Coca-Cola, Elma Chips, são as marcas que, claro, tá todo mundo vendendo alguma coisa aqui, mas elas estão mais preocupadas em fazer branding mesmo, fazer marca, né?
Fazer parte do dia a dia dessas pessoas, né?
Como o Bradesco, como o Itaú e etc, entendeu? Então a gente vê uma tendência de crescimento para esse tipo de anunciante, o que é muito bom, porque geralmente são os anunciantes de maior dinheiro, né? Que fazem os maiores investimentos. E tem sim algumas categorias que têm maior crescimento. Acho que o segmento financeiro cresceu muito, o segmento farmacêutico cresceu muito. Isso eu tô falando de números lá de fora, tá? Até claro, a gente também tá num momento de pandemia.
Sim, e a gente tá sentindo um pouco isso também, assim, dessas empresas, elas entendendo que não só é uma coisa importante deles estarem presentes, né, nesses locais de atenção do público, mas também que tem conteúdo e tem realmente, tipo, o que dizer. Tanto seja pro mercado, seja pro nicho das pessoas que trabalham nessa empresa, os seus colaboradores e todas essas coisas, como essas empresas financeiras, de remédio, todas essas coisas, né, farmacêuticas, criando o seu próprio conteúdo também, né? A gente tá vendo muito isso acontecer.
Sim, tem muita empresa, né, criando o conteúdo específico para médicos ou conteúdo específico para públicos específicos, né? Eu falo sobre, sei lá, assuntos, né, como, sei lá, depressão e etc. Então, trazendo coisas, assuntos mais, até mais pesados, assim, nesse sentido, né? Porque é esse momento que a marca também pode se posicionar como expert, pode trazer uma coisa mais positiva para aquele problema. E uma coisa que acho que a gente começa a ver um pouco, e acho que tem um potencial muito grande para crescer, é marcas usando podcast para treinamento também, para falar com seus públicos internos, etc.
Rolando bastante. Muito obrigado a todas as marcas que estão entendendo que, olha só, você pode, né, ao invés de fazer a pessoa ficar parada na frente da tela do computador assistindo um treinamento por 2 horas, faz em áudio, que aí ela escuta no carro, ela escuta de um lugar pro outro. Pô, que coisa linda, né?
Na academia, aproveitar o tempo. A gente ganha tempo com áudio, ganha tempo com podcast, né?
Exatamente, que é o que eu sempre digo, que é uma mídia de acompanhamento. A sua vida não para que o podcast entre nela. Ele vai junto com você, independente do que você estiver fazendo.
E aí, falando de como é que as marcas entram mais, né? Eu acho que o que eu falo pra todo mundo, eu falo com os meus clientes, eu falo com os meus parceiros, enfim. O que as marcas precisam fazer hoje em dia é uma estratégia de áudio. pensar o áudio como um meio estratégico para tudo que envolve, para qualquer comunicação com seus stakeholders, né, com seus públicos, internos, externos. E eu acho que o podcast está sendo essa isca que tem trazido cada vez mais marcas interessadas para olhar para esse ambiente de áudio, mas eles precisam pensar que o áudio é muito grande, tem muita gente consumindo todo tipo de conteúdo em áudio, de podcast a música, e não é só o Spotify, rádio tem um papel muito forte, grande e uma presença aí, quase que 80% da população brasileira, e o consumo acontece muito no digital, mas elas precisam pensar no áudio como estratégia e não como uma ação pontual ou o que eu vou fazer porque é moda. Eu acho que ela tem que realmente se debruçar, olhar para esse ecossistema que é complexo, é grande e tem aí um público de 120, 130 milhões de pessoas no Brasil, e pensar estrategicamente como é que fala. É no podcast? É com spot? Como é que é isso? Com conteúdo próprio, conteúdo de terceiros, patrocinando um programa? E aí tem uma coisa, Caio, que é o seguinte: a marca que for esperta e entrar agora, ela se sobressai, como a Lura se sobressaiu aí com podcast durante muitos anos.
Facilmente.
Porque não tem tantas marcas ainda entrando nesse mercado. Então, quem sair primeiro, com certeza vai sair na frente.
Exatamente. Isso é muito importante. Até falando, né, desse sair na frente dos próximos anos e tudo mais. Hoje a gente vê que a gente tem cada vez mais pessoas que estão tanto consumindo quanto produzindo seu podcast e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria saber de você, principalmente nessa visão mais relacionada à publicidade, como que você enxerga realmente no futuro dos podcasts, no sentido de um meio que seja lucrativo, que seja, né, um meio profissional, que, né, por exemplo, o pequeno, médio produtor de podcasts, ele pode entender que o nosso meio publicitário, ele está se preparando para abraçá-lo em um determinado momento, já está abraçando, isso porque tem muita gente, né, que ainda está nessa linha de, tô desenvolvendo conteúdo porque eu sou apaixonado por esse conteúdo, mas tenho o meu daily job ali, tenho, né, o meu trabalho de verdade, né, entre muitas aspas, ali do lado e tudo mais. Você acredita que a gente vai conseguir chegar num ponto em que não só a Coca, a Lura, o PicPay, o Bradesco e tudo mais vão estar conseguindo encontrar no podcast um lugar legal para que possa, né, comprar aquele espaço publicitário para dar vazão à sua mensagem, mas também as empresas menores encontrem esses desenvolvedores de conteúdo menores e role aí uma coisa, né, que seja legal para ambos os lados? Você acredita que isso há uma possibilidade da gente chegar e amadurecer o mercado a ponto disso ser uma realidade?
Com certeza a gente vai chegar lá. É só uma questão da gente ter essas tecnologias todas integradas, né, e esses marketplaces, né? Porque o que acontece hoje, né, quando a gente olha, por exemplo, o Google e o Facebook, né, que são os maiores publishers, né, players, quem pega a maior fatia de publicidade digital hoje em dia, né?
Todo mundo leva um pouco do meu dinheiro, essas desgraças aí.
De todo mundo. E quando você olha, né, o grosso da base de anunciantes, é claro que você tem as grandes marcas, etc, mas são esses long tails, né? São esses, é a padaria da esquina, é o cara, né, é o pequeno varejista, que gasta lá 100, 200, 300 reais. É óbvio que a gente vai chegar aí, tá? Vai ter um momento de a tecnologia que esse inventário de áudio, ele vai estar facilmente comprável. Então, assim, essas grandes plataformas, elas têm a grande sua base de clientes self-service e marcas menores, o regional, etc. No áudio, a gente já vê isso, já tem algumas iniciativas, principalmente lá fora, de ter um modelo self-service de compra de áudio, né? Então, que é padaria da esquina, pode fazer uma campanha geolocalizada para aquela região específica, o bairro que ele está, e aquele anúncio vai aparecer numa rádio, num podcast, ou seja lá onde for, entendeu? E, então, com certeza, isso vai crescer. É, quando a gente fala de algumas marcas, por exemplo, que querem falar com públicos específicos, aí eu volto ao caso do agro, né? Aí eu acho que você vai ter pequenas redes, né, como essa rede que a gente tem dentro da Cisneiros com 10 podcasts de agro, surgindo, e de grande valor para o podcaster e de valor para a marca. Então, acho que a gente vai chegar lá. Ainda tem um caminho muito longo. A gente precisa ainda trazer as grandes marcas, né? Que é onde está o grande dinheiro e é um ponto de contato só também. Você não precisa falar com 350 anunciantes. Mas a partir do momento que a gente tem uma automação, né? E essas redes de podcasts interligadas, né, e o lado da compra também facilitado, a gente vai chegar lá, né? Mas o que a gente vê aqui, apesar de tudo, ainda tem muitos clientes menores, né, como a gente falou aqui, que precisam falar com públicos bem específicos, que já tem utilizado podcasts e aí também não precisa gastar tanto dinheiro, e de repente ele fala com um ou dois programas específicos, mas tem uma adequação muito grande, né? Eu tenho o caso lá do Mundo Freak, né? O Mundo Freak, eu não lembro agora a editora, mas uma editora de livros de ocultismo, esoterismo e etc. 40% da venda dele online é gerado pelo Mundo Freak, porque tem, sei lá, 50, 60, 70 mil ouvintes, mas a adequação é muito ligada ali àquele conteúdo e àquela temática, né?
Exatamente. Isso, pra mim, é uma coisa que você mencionou, que as pessoas, né, que às vezes não são hoje em dia, obviamente, né, impactadas pela publicidade, mas não tem uma noção da importância dessa mudança no mercado publicitário, é justamente essa coisa, né, de que antigamente, ah, como é que eu faço um ad na internet? Puta, ok, então eu tenho que entrar em contato com uma agência, porque aí a agência vai e ela compra o espaço publicitário e tudo mais. Tinha que ter sempre esse middleman, né, tinha que ter sempre esse canal de contato ali no meio pra, ok, eu pego a sua fome e junto com a vontade de comer, né, você tá vendendo comida, essa pessoa tá com fome, deixa eu juntar vocês dois. E hoje em dia, em plataformas, como é o caso do Facebook, do Google e tudo mais, já é aberto a todo mundo, né? Aberto, meu, você sabe o que você tá fazendo, pra quem que você quer falar, tá aqui, coloca o seu dinheirinho ali todo mês, você já tá distribuindo a sua mensagem internet afora, né? E eu acredito que, como você mesmo falou, essa questão de que, conforme a nossa tecnologia, ela vai avançando, isso também não tarda de ser uma realidade nos podcasts. O que eu acho que vai ser uma coisa que pode realmente ser, assim, revolucionária. De realmente, olha, tem aqui, a gente tem essa, claro que, né, essa plataforma integrada que tem esses programas, você quer investir em um? Tá, quanto dinheiro você tem? Ok, com esse dinheiro eu consigo rodar esse ad por, sei lá, uma semana e, sabe, meio que da mesma maneira que a gente já meio que direciona onde que a gente quer que o nosso dinheiro reflita ali quando a gente investe no Facebook, no Instagram, no Google Ads, etc, né?
Exatamente. A gente não tem isso ainda em áudio, né? Eu não tenho podcast, justamente para essa fragmentação, né, do podcast, né, e do áudio. De novo, você tem 5 mil rádios oficiais brasileiras, todas elas digitalizadas. A gente tem, né, podcast tem 350 agregadores diferentes. Então, você também não tem esse lugar, mas daqui a pouco o Spotify vai ter uma plataforma self-service para trazer esses pequenos anunciantes. E a gente vai ter alguma empresa que vai criar, que vai consolidar e vai ter essa facilidade de compra em algum momento também. Né?
Sim, com certeza.
Tá atrasado por causa disso.
Sim, mas assim, eu acho que assim, essa é uma discussão que, obviamente, né, a gente pode até ter em uma outra oportunidade, mas tudo na vida tem seu lado positivo e negativo, né? O seu bônus e o seu ônus. O lado negativo de ser uma plataforma, de ser uma mídia descentralizada, é justamente isso, né? De que...
Mas acho que vai demorar um pouco mais tempo, mas vai chegar lá com todos os desafios que tem. Mas, ao mesmo tempo, dá essa independência, né?
Exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre vou ficar com medo de a gente perder. Dessa independência de que, tipo, ah, não, beleza. O YouTube, a gente vê isso refletindo no conteúdo das pessoas que a gente consome, cara. Tipo, ah, depois, um tempo atrás era, não, é só vídeo até 10 minutos. Agora não, agora eu quero vídeo de uma hora. Ah, não, mas agora eu quero vídeo de, não sei, agora eu quero micro vídeo de um minuto pra tentar bater no TikTok. Porra, e o coitado do produtor de conteúdo tá lá, que nem o urso do pica-pau, correndo de um lado pro outro, falando, o que eu tenho que fazer pra essa desgraça dessa plataforma gostar de mim? É ingrato no fim do dia, né? Então, tudo tem seu bônus e seu ônus, então é interessante que, se possível, a gente encontre um meio do caminho aí. Mas pra finalizar, Tigre, isso é uma coisa que eu vou começar a estabelecer aqui, de agora em diante, nessas nossas entrevistas. Eu queria saber de você, se você pudesse indicar um podcast pra nossa audiência nesse momento, seja um programa que você gosta porque você se diverte, ou um programa que faz sentido de acordo com o contexto de tudo que a gente conversou aqui nessa nossa entrevista. Se você tivesse que indicar um programa para quem tá nos ouvindo nesse momento, qual seria?
Tá bom. Posso indicar dois?
Manda bala.
Bom, o primeiro, o que eu vou indicar, que eu acho que é um trabalho jornalístico que tá incrível, e eu acho que o momento que a gente vive pede pra gente escutar isso, que é o Retrato Narrado, que conta um pouco de quem é o nosso presidente hoje, né? Um trabalho lá da Piauí, com a Rádio Novelo, que tá muito bem feito, um trabalho jornalístico incrível.
Inclusive, já fica aqui o convite, eu preciso falar com o pessoal da Rádio Novelo. novelo. Preciso trazer eles para conversarem comigo aqui, porque é um trabalho impecável, cara. É uma coisa linda de se ver.
Ah, eu te apresento, Guilherme. E aí a gente entende qual é a visão de mundo que o nosso presidente tem, né? Então, eu acho que assim, eu não tô querendo... Eu acho que a gente precisa, né, entender o momento que a gente vive. Eu não tô querendo puxar para nenhum lado aqui, mas escutem e tomem as suas próprias conclusões.
Exatamente.
Eu acho que é importante. E um podcast jornalístico muito bom, né? Eu, assim, tá gostoso de escutar. E já que a gente tá falando de publicidade aqui, eu não posso deixar de falar do podcast do Papa da Publicidade, o WCast, do querido Washington Oliveto, que também tá muito gostoso de ouvir, porque é um publicitário que fala muito bem. Ele tem uma trilha muito boa, eles trabalharam muito na música, porque é só o Washington Oliveto falando, mas a trilha, que é uma trilha original, e vai acompanhando um pouco do clima, o mood da época, da onde ele tava, do momento, e sem dúvida tem lições de marketing e publicidade pra todo mundo aí. Então, WCast, também super recomendado aí do Washington Oliveto.
Excelente. Rodrigo Tigre, muitíssimo obrigado por ter aceitado o meu convite pra gente bater esse papo.
Eu que agradeço.
Já te falei isso várias vezes. Isso é uma coisa que eu não canso de repetir. E as pessoas, né, que provavelmente estão nos ouvindo agora, elas não têm tanta noção. O Tigre é um dos nossos maiores, não só clientes, parceiros, uma pessoa que eu sei que se eu virar pro Tigre e não só pedir um help, pedir uma conversa, vamos falar aí sobre, né, como o fardo de gerir uma empresa, eu sei que o Tigre vai estar ali para mim. E eu acho que as pessoas, pelo fato de você estar nesse campo de publicidade, nesse campo de, né, de facilitador ali, de encontro entre as partes, as pessoas elas tendem a... Você é a pessoa que não aparece tanto. Mas por isso que eu achei que é interessante trazer você aqui para conversar junto comigo, justamente porque as pessoas precisam entender a tua importância dentro do nosso mercado de podcasts e também a importância da Cisneros, a importância da AudioEd, todas essas empresas, justamente para que a gente vá em direção a um futuro profissional mais positivo, né? Positivamente, financeiramente positivo para todos os criadores de conteúdo, e você é um dos grandes responsáveis por isso. Então, muito obrigado, Tigre.
Obrigado, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você, né? Você também é um super parceiraço aí. Eu gosto de cozinhar, né? Então eu tô muito na mentalidade dos chefes de cozinha, né? Que eles têm muita troca, né? Você não tem o chefe que esconde aquela receita, não sei o quê. Existe uma, né? Quando você olha os grandes chefes, os Michelin Três Estrelas, Alexa Talas e da vida aí, eles, entre eles, eles trocam muito. Eles trocam informação, eles trocam ideias, eles trocam receitas, eles criam livros. E, né? O Ferran Adrià, que é o pai da gastronomia moderna, o cara fez milhões de livros e agora ele criou uma escola, né? Então eu acho que a gente tem esse papel de, principalmente em mercados que estão crescendo, e eu, infelizmente ou felizmente, eu acabei seguindo por isso, né? De trabalhar com tecnologia. Então, montou um e-commerce lá em 97, vendia publicidade na internet em 2000, comecei a vender blog em 2010, agora podcast. Quer dizer, a gente, nesse papel de sempre estar capinando, né, e abrindo o mercado, tem muito esse papel de educar, de trocar e de não ter um modelo certo, né? Assim, a gente aqui até dentro da própria Cisneros, a gente vem testando modelos. Qual é a melhor forma de começar aquele tipo de programa? A gente já mudou também a nossa forma e a nossa cabeça ao longo do tempo. E isso só é possível com troca. Conversando com um, conversando com outro, conversando com seu concorrente, que pode virar um parceiro. A gente ainda tem, falando de áudio e de podcast, é muito pequeno se comparado a Facebook, a Google, a Globo, né, as outras mídias como um todo. E a gente tem que se juntar e educar o mercado. Porque só através dessa educação que a gente vai fazer esse mercado crescer.
Exatamente. E sempre com a porta aberta, né? Sempre que as pessoas quiserem entrar, a gente pega na mão e vamos, né?
Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. É isso.
Exatamente. Então, gente, esse foi o Maregrama, um dos nossos originais Maremoto. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido algo também. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, no @maremotopodcast. Enviem seus feedbacks sobre a entrevista e até a próxima. Tchau, seus lindos. Este podcast foi editado pela Maremoto.